Boa tarde aos ouvintes. Me alegro muito de poder estar aqui em Tamboril e de poder conviver mais de perto com o povo deste município, desta paróquia, por um período um pouquinho mais longo. E um dos objetivos da visita é exatamente esse: é o bispo estar mais perto, do seu rebanho, mais perto do povo, poder conhecer melhor a realidade, das famílias, das comunidades, das instituições aqui desta paróquia. E, além disso, a visita pastoral é um momento também de escutar o povo, de saber das suas alegrias, das suas dificuldades, seus sofrimentos, das suas esperanças. Então, é um intercâmbio um pouco que se dá entre o pastor e as ovelhas, né? Tanto a gente tem algo também a dizer, uma palavra de ânimo, de confirmação na fé, e também acolher e se enriquecer com as experiências do povo desta região. Aí há uma programação longa que podemos ir clarificando também durante essa nossa conversa, esse nosso momento aqui. Então, eu cheguei na sexta-feira, dia 4, e vou permanecer até o dia 13, no domingo, pela manhã aqui em Tamboril. E ao longo desses dias há momento de visitas à comunidade, em regiões diferentes, e a outros lugares, outras instituições aqui na cidade.
Oi, Hilton, além de Tamboril, o senhor vai fazer daqui, o senhor volta para Crateús ou continua visitando todas as paróquias que pertencem à Diocese de Crateús?
Então, esta visita a Tamboril, se não me falha a memória, é a quinta que eu estou fazendo. Depois, no mês de setembro, eu vou fazer esse mesmo trabalho em Parambu, em mês de novembro em Ipaporanga. Essas são as visitas pastorais, com esse período assim mais longo. Agora há outras presenças nas paróquias também para outros eventos, ao longo ainda deste ano.
O senhor visitará algumas repartições, as escolas, por exemplo, a unidade prisional. Qual seria a palavra que o bispo leva a esses ambientes, a esses órgãos aqui em Tamboril?
Então, falando um pouquinho desses encontros específicos com categorias, com entidades, na segunda-feira, está programada a visita a três escolas. Por que que o bispo quer ir à escola falar para os estudantes? Porque lá estão os nossos jovens, né? Nem sempre a juventude está presente nas nossas celebrações, nas nossas comunidades. Muitos porque estão exatamente estudando ou estão trabalhando no horário das nossas atividades, alguns porque estão afastados por alguma razão ou outra. Então, eu coloco na visita pastoral esse momento com os jovens nas escolas, e tem sido muito bom para mim e acredito também para a juventude. E lá nós vamos tratar de assuntos que diz respeito à vida das juventudes nossas, dramas que eles vivenciam, sonhos, esperanças, ameaças que atinge diretamente a nossa juventude. Então, é uma conversa muito tranquila, muito bacana com a juventude na escola. Mas, além disso, também na terça-feira, a gente vai se encontrar com os professores, né? O bispo não quer falar só para os estudantes, mesmo porque antes de ser padre, eu fui professor por quase 10 anos na rede estadual, lá no meu estado, Espírito Santo. E sempre tive o desejo, assim como padre e agora como bispo, de também falar a estes que eu considero companheiros de caminhada, de profissão, porque exerci durante um bom período da minha vida também o magistério. E então, uma conversa com os professores, uma palavra de ânimo, de mostrar quão bela é a missão do professor, do educador, né? Não é para a gente fazer cobrança, discutir políticas, estratégia de luta, nada disso. É uma palavra da igreja, do pastor, uma palavra de ânimo, de incentivo, de reconhecimento da grandeza da missão do professor, do educador. Depois, na quarta-feira, é programado um momento de visita ao hospital. Quem vivenciou, vivencia experiência de uma doença na família ou na própria vida, sabe o quanto é difícil esse momento de lidar com a limitação, com a finitude. Então é muito importante. Jesus diz: eu estava doente e você me visitou. Então o bispo quer também, em algumas famílias eu vou ter oportunidade de ir visitar alguns doentes, mas também no hospital. E no hospital, não só visitar os doentes, Eu quero também fazer um momento de oração e dirigir uma palavra aos profissionais da saúde, a quem nós devemos também nossa gratidão e nosso reconhecimento pela beleza da missão do médico, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, enfim, de todo mundo que trabalha na saúde. E assim por diante. Depois vou me encontrar também com os presidiários, com nossos irmãos que estão detentos, que se depararam com a experiência da fraqueza mesmo, do erro, e que estão pagando pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus crimes, mas que merecem também uma palavra de incentivo, de ressocialização, uma oportunidade de ser reconhecidos como alguém que está ali, que quer se ressocializar, que e também tem o direito de ser reconhecido como gente, como filho de Deus. A gente vai lá para celebrar também com eles e dirigir uma palavra de ânimo nesse momento complicado da vida do presidiário e das suas famílias também. E, além disso, um encontro que eu julgo muito importante com as autoridades, todas as autoridades, militares, civis, políticas, religiosas, dos movimentos organizados da sociedade. E aqui, já digo de antemão, não venho para me intrometer em nenhum assunto particular de Tamboril, não é isso a ideia. É sempre aquela palavra do pastor para aqueles que exercem esta missão, da gestão pública, do governo da cidade, das instituições. Então, uma palavra sempre de reconhecimento e de motivação para que a gente desempenhe bem a nossa missão.
Então, visto que o senhor falou sobre esse assunto, qual a visão da igreja hoje é sobre essa atual situação do país, o que estamos vivendo hoje, o que a população está vivendo hoje?
Então, muito nos entristece, né? Acho que a todos nós, a todos os cidadãos brasileiros, a todos os homens e mulheres de fé, muito nos preocupa, enquanto igreja, a situação do nosso país. É lastimável o que está acontecendo com o nosso país, com as nossas lideranças políticas, sobretudo. É muito triste assistir o que a gente vem assistindo nesses dias, a corrupção que vai se generalizando e a impunidade também, a parcialidade em algumas tomadas de decisão. Nossos representantes, muitos deles, que são indiferentes à voz do povo, à voz das ruas, que estão indignados com atitudes antiéticas, com roubalheiras, com desvios de verbas públicas, com cortes de verbas para organizações e instituições fundamentais, desconstrução de direitos. Então, eu fico indignado e posso falar que esse é o sentimento da igreja também, é claro, de perceber que nossos governantes estão desconstruindo, estão sempre beneficiando a quem tem e prejudicando cada vez mais, sempre os mais pobres, que são chamados a pagar por esses imensos desvios de recursos que estão aí. Então é lastimável, a gente lamenta, mas não podemos perder a esperança, é verdade, né? E a gente conclama o povo assim, a não se esquecer disso daqui um ano e pouco, né? Será que a gente vai de novo colocar estas mesmas pessoas, manter estas mesmas pessoas à frente do governo do nosso país, quando a gente está assistindo a esses desmandos todos, essa corrupção toda? Então acho que é hora de renovar, é hora de pensar em algo novo. Não dá para continuar com o mesmo quadro que está aí. Então esse é o meu sentimento de cidadão, é o meu sentimento de cristão, é o meu sentimento de bispo.
A igreja recentemente encampou uma luta aqui na região dos sertões de Crateús em relação à exclusão de algumas comarcas. Inclusive, o Dom Ailton esteve participando de uma audiência pública em Ararendá, que é um dos municípios que, infelizmente, poderá ter aí o distanciamento da justiça com aqueles que mais precisam. A Justiça e Paz da Igreja Católica, da Diocese de Crateús, também tem encampado aí essa luta em defesa dessa causa aqui na região.
No dia 12 de julho, nós estivemos, enquanto Comissão de Justiça e Paz e outros tantos movimentos, organizações da sociedade, também lideranças políticas dos municípios de Poranga, Ararendá e Ipaporanga, a gente se reuniu em Ararendá, na Câmara Municipal de Ararendá, para mostrar também a nossa preocupação e a nossa discordância desse projeto de fechamento de comarcas no interior do estado do Ceará. São mais de 30 comarcas que estão nesse plano de serem extintas. E aqui na nossa diocese de Crateús, no nosso território diocesano, seriam as de Poranga, Ararendá, Ipaporanga e Quiterianópolis. Então, é nossa preocupação, sem dúvida, porque é um distanciamento, como você mesmo disse, da justiça, do acesso à justiça por parte do nosso povo. Então, imaginemos se já é difícil para os nossos cidadãos ter acesso à justiça, tendo as comarcas nos nossos municípios. Pensemos como é que será isso quando essas comarcas forem retiradas e distanciadas ainda mais, né? O povo de Poranga deveria procurar pela comarca de Ipueiras, o povo de Ararendá pela de Nova Russas, o povo de Ipaporanga para Crateús, de Quiterianópolis para Tauá. Então você imagine como que isso seria complicado, sem dizer do acúmulo de processo, de trabalho que chegaria nessas outras cidades, nas outras comarcas. Então, além de distanciar o povo da justiça, o acesso da justiça ao povo, nós estaríamos também criando problema para os municípios que teriam que assumir todo esse trabalho. Então, são sempre aquelas tomadas de decisão que têm outros interesses que não o bem do cidadão, o bem comum para o povo.
Essa visita do bispo aqui ao município de Tamboril se estenderá também à zona rural, aos distritos, às comunidades que nesse momento nos acompanham.
Isso, e eu já quero desde já cumprimentar, abraçar essas comunidades. Hoje nós estaremos na comunidade do Carão, amanhã nós estaremos na comunidade de Oliveiras e assim por diante, né? Tem alguns dias da semana que vem também, visita outras comunidades aqui nos bairros da cidade e outras regiões do interior. Na comunidade de Poços também a gente vai ter a graça de poder se encontrar com este povo lá, depois a comunidade do Açudinho, a comunidade de Holanda, pelo menos assim vou ter a alegria de estar com esse povo nessas regiões. E é sempre aquela ideia, ver mais de perto a realidade do nosso povo. E desde já agradeço sempre pelo afeto, pelo carinho que o povo tem demonstrado pelo bispo, né? E contem sempre com o meu carinho, com a minha oração, com o meu afeto também.
Qual é a mensagem que o bispo deixa para todo o povo da região de Tamboril e da região dos Inhamuns que acompanha a emissora, a Feiticeira FM e a Rio Acaru FM?
Na celebração eucarística de abertura da visita na sexta-feira à noite, eu transmiti ao povo aqueles 5 pedidos do Papa Francisco. Então empresto minha voz sempre para dizer aquilo que ele, se estivesse aqui, diria a cada um de nós. Não perca a sua alegria, não deixe que roube a sua alegria, não deixe que roube o seu entusiasmo missionário, não deixe que roube a sua esperança, não deixe que roube o seu ideal de amor fraterno. E acho que são esses pedidos do Papa, né? Então, que a gente, apesar de estar vivendo um momento assim crítico, de crises, né, seja de abastecimento de água, seja de crise política, crise econômica, mas pela força da fé vamos manter nossa esperança, nossa alegria, nosso ideal fraterno, nosso entusiasmo missionário e a nossa comunidade, né? Não perder a nossa vida comunitária. E por falar nisso, reforça aqui o convite aos nossos animadores das comunidades, né? Não aquelas que o bispo vai visitar somente, mas todas elas, para que na sexta-feira a gente possa se encontrar aqui no Salão Paroquial. Tem um momento reservado, né, de 8h30 até o almoço para o encontro do bispo com as lideranças, os animadores, catequistas das comunidades, das pastorais e dos movimentos. Então, eu aguardo ansiosamente vocês para esse nosso contato. E muito obrigado, assim, por essa oportunidade que nos está dando a Rádio Acaraú e a Rádio Feiticeiro FM, né?
Ô bispo, só mais uma pergunta. Diante de tudo isso que nós temos visto na política, na vida social das pessoas, o bispo acredita que seja o cumprimento das escrituras, do que está na Bíblia? Muitas pessoas questionam tudo isso.
Olha, as profecias que tem na Bíblia, sobretudo no livro do Apocalipse, elas foram registradas numa perspectiva de fatos muito eminentes, muito próximos, e que de fato se sucederam, aconteceram. Agora a palavra de Deus é viva, ela tem uma mensagem para todos os tempos. Então, não vamos dizer assim que é vontade de Deus que isso aconteça, de jeito nenhum, mas a Bíblia sempre alertou que se o homem se distancia de Deus, se o homem e a mulher se proclamam autossuficientes, totalmente autônomos em relação a Deus, ele acaba cometendo injustiças e se entregando às forças do mal. Então, nesse sentido, é sempre uma profecia da Escritura que acontece, mas não só nesse tempo. Sempre aconteceu, está acontecendo agora, mas não é para a gente desanimar. Dizer, não vamos colocar, é o fim dos tempos. Não, deve ser o fim da maldade e sempre o início de um tempo novo. A gente deve ler as Escrituras nessa perspectiva.
Só para encerrar também a minha participação, nessa situação toda que nós falamos, se referindo à questão do Brasil, qual é a mensagem do Papa Francisco para a igreja, para que a igreja repasse para o povo brasileiro?
Então, a preocupação do Papa, a preocupação da igreja é que o povo não caia no desânimo, na desesperança, né? Porque é muito forte essa tentação de achar que não tem mais jeito e que é assim mesmo, e às vezes a tentação de muita gente achar que esse também é o caminho e se corromper e aproveitar as oportunidades que a vida oferece também nessa mesma direção, de se corromper, de se dar bem na vida, de ganhar dinheiro fácil e por aí. Então, a insistência da igreja é que a gente não se conforme com isso, não ache que isso é normal, e por outro lado também não cair na desesperança de dizer, eu não vou participar, não vou acreditar, não, a gente tem que acreditar sempre. Então, é tentar ver o novo, o que eu posso colaborar para que o novo aconteça. Eu insisto sempre naquilo. Se a gente está vendo que o que está aí não funciona, não é sábio, não é inteligente manter a mesma coisa. Então vamos mudar, vamos acreditar sempre que a mudança é possível, que o novo é possível, não vamos perder a esperança. Essa é a minha palavra, né? Acho que é a palavra do Papa, é a palavra da Igreja.